Abra comigo a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 3. Nós vamos dar continuidade na nossa série. E nós estamos já caminhando para o final, né, dessa carta. E eu começando a rever os temas e tudo mais. Já vai fazer um ano que nós estamos nessa carta, né? Eu falo assim, cara, um ano já nessa carta. E aí tem sido uma bênção para mim, espero que esteja sendo para você também. 1 Pedro capítulo 3, nós vamos estar lendo dos versículos 13 ao 17. Quero lembrar vocês que na mensagem passada, Pedro ele estava dando orientações de como que deveria ser a atitude, né, dos cristãos para com seus irmãos de fé, mas também com os seus inimigos, para aqueles, os descrentes, aqueles que estavam perseguindo os cristãos. E depois ele dá uma série de argumentos de que é possível nós vivermos bem, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de tamanho sofrimento. Claro que, embora esse contexto de perseguição não é a nossa realidade, mas os ensinamentos, os conselhos, né, as direções que Pedro vai dar aqui são fundamentais para a nossa caminhada, né, para o nosso dia a dia. Amém? Nós vamos estar, então, estudando essa carta, esse texto, e claro que no final nós vamos colocar algumas aplicações. Se eu não me engano, durante a mensagem também nós vamos colocar algumas aplicações. Assim que você encontrar, então, se coloque de pé, 1 Pedro capítulo 3, dos versículos 13 ao 17, assim como de costume, você leia aí na sua versão. Não se preocupe com a pessoa do seu lado, o importante é você fazer essa leitura em voz alta. Amém? Todos encontraram?
Amém.
Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês são felizes. Amém, Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra e que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai. Que nós possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes dela. Sim. E que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Obrigado, queridos. Eu quero começar essa mensagem dizendo quatro frases de impacto para a nossa vida. Primeira, creia em Cristo e os seus problemas acabarão. Segundo, siga Jesus e não sofra nunca mais. Terceira, venha para a igreja e você prosperará. Quarta, faça o que é certo e tudo dará certo. Amém? Mas qual é o problema dessas quatro frases de impacto? Aparentemente, tudo está errado nessa frase. Tudo está errado nessa frase. E o grande problema é que essas quatro frases, elas têm dominado os púlpitos da igreja de hoje, onde tem pregado essa teologia da prosperidade. E aí o cristão, na mente do cristão, ao ouvir esses tipos de mensagem, não cabe na mente dele sofrer. Né? Já que é pregado que com Cristo tudo vai bem, não vou ter problema nenhum, os meus problemas cessarão. Então, quando vem o sofrimento e as dificuldades, ele, né, ele não aceita isso. Por quê? Porque ele acha que com Cristo está tudo bem, então... Na verdade, ele tem uma outra teoria para isso. Quando ele vê uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, ó, o cara não é ofertante, o cara não é dizimista, aí está passando dificuldade, aí, ó, devorador, ó, o diabo. Ó, o diabo, ou a pessoa está passando com ou qualquer outro tipo de dificuldade, ele culpa o diabo. Ele tem essa teoria. Ele não acha que o cristão pode passar dificuldades, certo? Então, essa não é a verdade. Essa não é a nossa realidade, certo? Então... isso não é o que a Bíblia também nos ensina, certo? A Bíblia nos ensina que Jesus mesmo disse, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas antes disso, Jesus fala o quê? A minha paz vos dou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há uma paz de Cristo para suportarmos todas essas aflições. Amém? Então, o sofrimento faz parte da nossa vida. Então, aqui no decorrer da carta de Pedro, ele fala dessas virtudes do cristão que devemos, né, desenvolver na nossa caminhada, como, por exemplo, o amor fraternal, o espírito manso, misericordiosos, humildes, essas virtudes que nós já trabalhamos, né, recentemente. E logo após ele falar dessas virtudes que nós devemos desenvolver na nossa caminhada, ele vai tratar desse assunto do sofrimento e do lugar que Cristo deve ocupar em nosso coração diante de tal sofrimento. Porque nós temos a tendência de achar que se nós estamos fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, tudo vai bem. Né? Já ouviu? Não. Poxa, eu faço tudo certinho, eu vou para a igreja, eu sirvo, eu vou oferta, eu dizimo, eu faço tudo. Aí eu não mereço tal sofrimento, eu não mereço passar por tudo isso. Talvez você já falou algumas vezes isso, né? Talvez você conheça pessoas que já ouviram falar sobre isso. Mas o que Pedro está nos ensinando aqui, gente, que não é bem assim. Né? E se você prestou atenção nas mensagens anteriores, você vai ver que os cristãos estavam sofrendo, mesmo eles fazendo tudo certinho. Então vamos tentar entender aquilo que Pedro está em mente aqui, o que ele está tentando passar para esses cristãos aqui. No versículo 13 diz o seguinte: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Essa palavra zelosos aqui, ela tem a mesma raiz de zelotes, que ela é um termo usado que seria um extremista político que se rebelava contra o poder romano. É claro que Pedro, gente, não está orientando nem aconselhando os cristãos a serem extremistas políticos para se rebelar contra o governo romano. Não é nada disso. Mas o que Pedro está dizendo aqui, que da mesma maneira que um extremista político ele é fanático pelo seu país, o cristão deveria amar em fazer o bem. Na mesma medida que um político ele ama o seu país, ele vai fazer de tudo pelo seu país, o cristão deve fazer de tudo para praticar o bem, para amar uns aos outros, para praticar, né, esse bem que Pedro está falando aqui. Então, o primeiro argumento de Pedro é esse: pratiquem o bem. Porque, gente, em uma situação normal, se você praticar o bem, você não vai receber o mal, né? Você já foi esbofeteado por fazer o bem? Eu, por exemplo, eu vou ajudar a Fernanda, né? Eu tô ajudando ela a carregar algumas coisas e tal. Ela, ah, obrigado, Deus, puf! E me dá um soco na... A Fernanda pode ser. Não posso dar risada não, gente. Tá? Então ninguém é esbofeteado por fazer o bem. Então, se os cristãos zelassem aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é certo, quem haveria de maltratá-los? Gente, qualquer sociedade, qualquer nação, qualquer país, por mais corrupta e cruel que fosse, se recompensa aquele que faz o bem e se castiga aquele que faz o mal. Isso é o normal, isso é o natural, certo? Se você faz o bem, recebe o bem. Se você faz o mal, recebe o mal. Isso é o natural. Porém, Pedro, aqui no versículo 14, ele vai dar a possibilidade real de um sofrimento, de maus tratos, mesmo você praticando o bem. Então acompanha comigo no versículo 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Naquele tempo, os cristãos, assim como nós já falamos várias vezes, estavam sofrendo por causa da justiça, por causa da fé em Cristo Jesus. Nisso, os pagãos, né, acusavam eles de várias coisas, de vários delitos. Né, já falamos isso várias vezes. Os seus bens eram confiscados, eles perdiam suas casas, trabalhos e tudo mais. E ficaram andando, né, perambulando pela terra como peregrinos e forasteiros. E Pedro está dizendo aqui, ó, mesmo passando por grandes provações, passando pelo fogo ardente, os cristãos deveriam o quê? Exultar, se alegrar, pois eles eram bem-aventurados. Nas palavras de Pedro, para os cristãos seria o seguinte: olha, mesmo vocês passando por tal sofrimento, por grandes adversidades, pelo fogo ardente, vocês são bem-aventurados. É como se Pedro estivesse fazendo um link com o Sermão do Monte. Ele faz essa ponte. Eu acho super interessante isso, que eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo 5. Porque ele faz essa ponte aqui, esse link com o Sermão do Monte, aqui para dar mais ênfase, né, mais peso nas suas orientações aqui. Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12. Ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, ainda que isso aconteça, vocês são bem-aventurados. Exatamente como aconteceu com os profetas antes deles, né? Então, estão vendo aqui a conexão que Pedro monta aqui? Ele faz uma conexão com os profetas do passado, depois com os cristãos do primeiro século, e que, de certa maneira, reflete para a nossa vida também. Porque se estamos fazendo o bem e recebemos o mal em troca, porque isso acontece, não deveria acontecer, mas infelizmente acontece, nós devemos manter firmes a nossa fé, confiança em Deus, né? Porque mesmo diante do mal que nós recebemos, Deus ele nos fortalece, nos consola e nos alegra. Então, jamais devemos, gente, blasfemar contra Deus, negar a Cristo, né? Desistir, abandonar a nossa fé. Deus ele nunca nos desampara, nós precisamos entender isso. E tem até um bispo chamado Policarpo, que era um bispo da igreja de Esmina, que quando ele foi preso, o procônsul romano fez uma proposta para ele, dizendo o seguinte: olha, se você negar a sua fé e blasfemar contra Cristo, você será solto. E agora, olha a resposta desse Policarpo. Eu acho fenomenal, eu vou estar lendo literalmente a resposta que ele deu. Ele diz o seguinte: há 86 anos tenho servido a Cristo e ele jamais me desamparou. Como posso agora blasfemar contra o meu rei e salvador? Olha que palavras tremendas. E aí tem outro escritor que complementa, né? De fato, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Porque, embora morram aqui na terra como mártires, se levantarão no céu como príncipes. Uau, que palavras, né? Que palavras de encorajamento para nós. Então, deixa eu colocar aqui uma pequena aplicação sobre isso aqui, gente. Uma reflexão. Nem sempre Deus ele vai nos livrar do sofrimento. Mas ele sempre vai nos capacitar e nos instrumentalizar a passar por esse processo. Eu não estou dizendo que o sofrimento é essencialmente bom ou as circunstâncias ruins da nossa vida são boas. Não é isso. O que eu estou afirmando é que Deus ele transforma as circunstâncias doloridas da vida em ferramentas para o nosso bem. E que em meio às dores, em meio às lágrimas, em meio às dificuldades, né, nós podemos glorificar a Deus diante dessas experiências. Foi assim que foi com José no Egito, lembra? Ele era odiado pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos, né? Seus irmãos praticaram o mal contra ele, mas Deus ele fez o quê? Transformou aquele mal em bênção e toda uma geração foi abençoada. Então, se nós estamos passando por qualquer sofrimento, exultem, alegrem-se, pois somos bem-aventurados. Amém? Fala para o seu irmão do seu lado aí, alegre-se, meu irmão, você é o bem-aventurado. Amém? Nós somos bem-aventurados. Esse aqui é o raciocínio de Pedro. O raciocínio de Pedro, então, ficou assim diante desse contexto. Quem fará mal a vocês, se vocês praticarem o bem? Mas mesmo que vocês venham a sofrer, vocês são bem-aventurados. Portanto, não fiquem com medo, não fiquem amedrontados, que é o final do versículo 14. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Essa aqui é uma citação de Isaías. Agora, Pedro, gente, ele vai fazer de novo essa conexão com o Antigo Testamento. Ele pega Isaías e pega esse texto e coloca aqui na sua carta, né? Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Gostaria que você abrisse, que eu acho fenomenal a maneira que Pedro coloca esse texto aqui na sua carta. Isaías, capítulo 8, do versículos 11 ao 14. Isaías, capítulo 8, do 11 ao 14. Diz assim: o Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chame conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Olha aqui, ó, não temam aquilo que eles temem, não se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Aqui, gente, o profeta Isaías, olha que fenomenal. Aqui o profeta Isaías está exortando o povo quando eles estavam sendo ameaçados pela invasão dos assírios. E Isaías está dizendo assim, ó, não sejam afetados pela ameaça, né, pelo medo que eles tentam despertar em vocês por suas ameaças. Né, vocês devem temer a Deus e não os homens. Temam a Deus e não os homens. Então, Pedro pega esse texto, esse contexto, essa história e coloca aqui na sua carta. E então, uma possível linha de raciocínio de Pedro, ao dizer não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, seria o seguinte: olha, não tenham medo das ameaças ou do mal que o Império Romano tem sobre as pessoas. Os ímpios, os pagãos sabem do poder de Roma, eles têm medo, os ímpios temem, os pagãos temem, mas vocês não. Vocês temam a Deus e não os homens. Então, essa é uma possível linha de raciocínio de Pedro aqui, certo? Então, se vocês estão sofrendo em praticar o bem, vocês são bem-aventurados. Não temam a ameaça do Império Romano. Temam a Deus e não os homens. Então, o nosso temor deve estar em Deus e não nas circunstâncias da vida. Amém? Essa é uma possível raciocínio de Pedro. Versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Para mim, o versículo 15 e o 16, gente, é fenomenal. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui, porque é a chave aqui, pelo menos para mim, foi a chave desse texto que nós estamos lendo aqui. E aqui Pedro ele vai dar dois, na verdade, três conselhos, né? Com o versículo 15 e o 16. E o primeiro conselho que Pedro vai dar aqui, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Ou seja, ele está dizendo aos cristãos, Pedro está dizendo aos cristãos, se Cristo é o senhorio da vida de vocês, vocês não precisam temer seus inimigos, vocês não precisam temer o sofrimento, vocês não precisam temer o Império Romano, vocês não precisam temer o mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o mesmo cabe a nós agora no nosso contexto, né? Se Cristo realmente é o nosso Senhor e o nosso Salvador, então nós não precisamos temer o sofrimento, nós não precisamos temer a economia, nós não precisamos temer doenças, não precisamos temer nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Certo? Esse, então, é o primeiro conselho de Pedro aqui. Certo? A orientação de Pedro é: santifiquem a Cristo como Senhor absoluto do seu coração. E santificar aqui na mente de Pedro é honrar a Cristo como Senhor absoluto na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, inclusive na área do sofrimento, das perseguições, das lutas, das batalhas que todos nós passamos dia após dia. Então nós precisamos ter esse entendimento, tendo isso em mente, que Cristo ele precisa ser o Senhor absoluto da nossa vida. Esse é o primeiro conselho. Tendo isso em mente, tendo Cristo como senhorio absoluto da nossa vida, o segundo conselho de Pedro é que os cristãos deveriam estar preparados a responder os questionamentos dos pagãos. Gente, aqui é assim, extraordinário, aqui, porque a ideia de Pedro aqui é que a injustiça e o sofrimento, devido às perseguições, né, estavam levando alguns cristãos a abandonarem a sua fé, a blasfemarem contra Deus, a negarem a Cristo. E Pedro, então, ele, por sua vez, ele aconselha os cristãos que o sofrimento que eles estão passando deveria ser uma oportunidade para a defesa do Evangelho. Então, gente, eu achei fantástico isso, porque quando Pedro fala aqui, ó, no versículo 15, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança de vocês. Se alguém chegar para você e falar assim, cara, por que você é assim? Qual é o seu motivo da sua fé? Qual é o motivo da sua esperança? Por que você segue esse Jesus Cristo? Por que se você adora esse Deus? Nós precisamos estar preparados para essa resposta. E a pergunta aqui, quando Pedro fala, estejam sempre preparados para responder, gente, essa palavra responder, agora preste atenção, essa palavra responder, ela é traduzida como apologia. E apologia aqui tem o significado de promover defesa. Pedro está em mente, alguns teólogos acreditam, que Pedro está em mente aqui em um ambiente de um tribunal, onde o cristão é levado diante de uma autoridade e lá ele precisa promover uma defesa. Certo? E é assim que acontece. Você é acusado, você vai para um tribunal, tem o juiz, o promotor e tudo mais, e ali você precisa apresentar uma defesa. E a defesa precisa ser boa para você sair livre. É assim ou não é? Então, da mesma maneira, Pedro está falando assim, ó, você precisa estar preparado para defesa, para defender aquilo que você acredita. Você defender, se Cristo é o senhorio da sua vida, você precisa estar preparado para essa defesa, ter essa convicção, certo? Então, é debaixo desse contexto aqui que Pedro diz, sejam preparados para explicar a fé de vocês. Sejam preparados para explicar a razão da sua esperança. Seja preparado para responder por que você segue a Cristo, por que você adora esse Deus. Então, resumindo o raciocínio de Pedro aqui, os cristãos, eles estavam vivendo em um ambiente de grande hostilidade, estavam vivendo entre os pagãos, que era um povo idólatra e questionadora, por isso o conselho dele aqui, seja preparado para defender aquilo que você acredita, seja preparado para defender seus valores e princípios, e seja preparado para defender a fé que há em vocês, em Cristo Jesus. Esse é o segundo conselho de Pedro aqui. Então, o primeiro conselho é, tenha Cristo como Senhor absoluto em seu coração. Segundo, promover defesa. Você precisa saber ter a plena confiança, o seu argumento, né, a sua explicação, precisa estar coerente, precisa ser plausível, você precisa ter a plena certeza disso, promover defesa. Só que o terceiro conselho de Pedro é muito interessante. Por quê? Porque Pedro vai dizer aqui que essa defesa ela precisa vir acompanhada de um bom procedimento, de uma boa conduta. E essa orientação que Pedro vai dar aqui no capítulo, no versículo 16. Olha comigo. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, a orientação de Pedro aqui... Perdão, gente. A orientação de Pedro aqui é que existe uma postura adequada para esse tipo de defesa. E por que Pedro dá essa orientação aqui? Porque em uma situação de confronto, de pressão, de opressão, de perseguição, de acusação, o cristão poderia facilmente usar palavras arrogantes, agressivas, certo? Que poderia ter um efeito contrário. Não é verdade?
Sim.
Então, se coloque no lugar dos cristãos do primeiro século, que estavam sendo perseguidos. Preocupados com várias coisas, né? Preocupados com os seus lares, trabalho, principalmente preocupado com a sua família, com seus filhos, esposas e tudo mais, né? E aquele caos. Então, nesse momento de tamanho estresse, ele poderia facilmente ter uma atitude indevida, dar um péssimo testemunho, né? Ter uma conduta, né, que não é inadequada, é uma conduta inadequada. Ou seja, se formos colocar isso no nosso contexto, é a mesma coisa. Nós temos o nosso dia mal, concordam? Nós temos o nosso dia mal, nós passamos por lutas, o estresse, às vezes, no, né, emoções, na flor da pele. E se alguém chegar para você no seu dia mal e fazer algum tipo de argumentação ou falar alguma coisa, talvez a sua atitude vai ser desagradável. Você vai tratar talvez a pessoa com arrogância, com ignorância. Então, por isso que o ponto de Pedro aqui é que na defesa da fé e da esperança precisa ser com conhecimento, com mansidão, reverência e respeito. Certo? Proposta aqui que Pedro estabelece é querer ganhar vidas para Cristo. Não é para querer ganhar mais discussão. Então, se alguém for querer argumentar alguma coisa a respeito de Cristo ou de qualquer coisa, você precisa falar com mansidão. Você quer ganhar essa pessoa para Cristo. Você não quer ganhar uma discussão. Não é verdade? Então, por isso que Pedro fala, façam isso com mansidão e respeito. Certo? E aí ele fala, né, conservando boa consciência também. Agora, o que Pedro está querendo dizer aqui com boa consciência? Ele está dizendo que muito argumento bom, ele se perde, ele perde seu valor como a maneira como ela é exposta. Nós temos boa consciência, certo? Daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós fazemos é certo, mas a maneira como nós expomos isso é uma maneira errada. Deixa eu dar um exemplo, que isso acontece entre nós, acontece no local de trabalho, acontece em casa, no casamento, em qualquer área da nossa vida acontece. Você pode até estar certo, mas a sua maneira de falar está totalmente errada. Quem conhece pessoas assim? A pessoa está certa, não está errada. Mas a maneira como ela expõe isso para você, totalmente ignorante, totalmente arrogante, ela não tem sabedoria para explicar, para falar com você, ela está certa, mas totalmente arrogante como ela expõe essa situação. Então, Pedro está dizendo, por isso que Pedro fala com boa consciência. Então, uma boa defesa, nós precisamos ter uma boa defesa, mas fala com mansidão, com respeito e tudo mais, para que senão não se perca, né, aquilo que ele está falando. Então, isso acontece. Então, se nós precisamos aqui, sabe, gente, tomar um certo cuidado com isso, porque tem pessoas que têm esse... Não sabem falar com as pessoas, e nisso, né, perdemos o respeito das pessoas, nós perdemos a confiança das pessoas, perdemos o carinho, né, e até muitas vezes a amizade das pessoas. Por isso nós precisamos tomar esse cuidado em falar, né, com as pessoas, falar com mansidão e respeito, de uma maneira branda, amorosa. Nós precisamos sempre buscar o fruto, né, do Espírito, as virtudes do Espírito Santo, para que nós possamos tratar as pessoas de uma maneira amorosa. Não somente uns com os outros, mas principalmente com os de fora. Nós precisamos fazer isso também com um bom procedimento. Então note que Pedro fala mais uma vez do bom procedimento, de uma boa conduta. Ele já tinha falado isso, né, sobre o amor fraternal, não sei se vocês perceberam, mas Pedro fala do amor fraternal 3 vezes. Ele vai falar de novo no quarto capítulo. A única vez que ele não fala é no 5º capítulo. E ele já falou também sobre essa boa conduta, do bom testemunho que nós precisamos dar. Aí eu olhando, eu falei, cara, Pedro está falando de novo sobre o amor, sobre bom procedimento, ele já falou isso, ele fala várias vezes do amor fraternal. Cara, será que Pedro, ele sofre de amnésia, tem Alzheimer? Né? Será que Pedro sofre de algum distúrbio? E sabe o que eu descobri, gente? Algo fantástico. Que não, quem sofre somos nós. Que somos nós, é o povo que sofre de amnésia, de distúrbio. E aí me vem um texto de Tiago, abra comigo. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículos 23 a 25. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha aqui, olha as palavras de Tiago aqui. Que coube certinho aqui para nós. E, gente, Pedro é um homem sábio. Ele tinha discernimento daquilo que estava acontecendo nesse momento da história de perseguição, certo? Ele tinha conhecimento, consciência e pleno entendimento que em uma situação de perseguição, de confronto, de conflitos e adversidades, colocar esses ensinamentos em prática seria um grande desafio. E falar somente uma vez talvez não seria... Seria pouco demais. Por isso que no meio das suas cartas, que ele está escrevendo as cartas, ele repete sempre as mesmas coisas. Principalmente do amor fraternal, que nós precisamos ter o amor uns pelos outros, e desse bom procedimento, do bom testemunho. Lembre-se que nós estamos lidando com pessoas não crentes aqui, tá? Ele está direcionando essa carta agora para os cristãos, de como deve ser a atitude dele para os não cristãos, para os descrentes, tá? Então, o bom procedimento, acompanhado de uma boa explicação, de uma boa defesa, seriam 2 argumentos para convencer esses caluniadores, para convencer esse povo que estava falando mal, que a respeito deles, que não é bem assim, né, que estavam falando mal dos cristãos. Por isso que o bom procedimento, né, acompanhado de uma boa defesa, seria bons argumentos para convencer aqueles caluniadores, né, para ver que realmente eles estavam enganados a respeito dos cristãos. Por isso, a ênfase de Pedro aqui, ao escrever isso, é lembrar o cristão do bom procedimento aliado de uma boa defesa. Por quê? Porque poderia acontecer do cristão ter um bom procedimento, mas uma péssima defesa. Deixa eu colocar uma explicação aqui. Eu tenho um bom testemunho, bom procedimento, e a pessoa pergunta para mim, Elvis, qual o motivo da sua fé? Ah, sei lá, o pastor mandou. Que péssima explicação isso. Ah, vou na igreja lá falar para ter fé, eu tenho fé. Que péssima, uma péssima explicação, mas poderia ser o contrário. Você tem um bom argumento, ter palavras plausíveis, coerentes na sua defesa, mas ter um péssimo testemunho. As suas palavras não condizem com a sua vida. Que é, né? É verdade, é muito comum isso. Então, isso acontece. Isso, então, tem um efeito muito contrário. Então, sendo assim, o resumo de Pedro é o seguinte, gente. Se Cristo é o senhorio da sua vida, então estejam preparados para defender a sua fé com mansidão e respeito, certo? Acompanhado de um bom procedimento. E os pagãos, os não crentes, e toda essa turma que fica falando mal de vocês, olhando para o seu bom procedimento, olhando você respondendo com mansidão e respeito, eles seriam envergonhados. Poxa, eu tô aqui falando mal daqueles camaradas, daqueles cristãos lá, daqueles crentes. Os caras dão bom testemunho, ajudam uns aos outros, têm amor uns pelos outros, ajudam. E eu fui argumentar algo com eles, eles me deram uma boa resposta, me trataram com mansidão, com respeito. Cara, que vergonha! Cara, como que... Me explica por que você é assim? Então, a ideia de Pedro é esse, tá? É de levar os não cristãos para conhecer mais Cristo. Por isso que o bom testemunho com bom argumento seria ótimo, seria dois argumentos fundamentais. Então a pessoa vai falar, cara, que vergonha que estou sentindo. Meu irmão, por que você é assim? Por que você tem essa atitude? Cara, eu falei tão mal de você, né? Falei de uma maneira grossa, mas você me tratou com mansidão, com respeito. E aí você, cara, aí você é usado por Deus, você é a ponte. E nós precisamos ser pontes, cara.
Amém.
Tá dando pra entender? Aí a pessoa vai chegar, vai falar, perguntar pra você, vai questionar você, pronto. Aí você vai ser uma ponte para levar essa pessoa para Cristo Jesus. Então esse é o ponto de Pedro aqui, certo? Versículo 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Bom, aqui, gente, não há muito o que falar, né? Já falamos isso várias vezes. Se você faz o mal e pratica, você faz, pratica o mal e recebe o mal, que mérito que há nisso? Que honra que há nisso? Não há mérito nenhum. Você fez por merecer. Praticou mal, recebe o mal. Bem feito para você. Certo? Mas, se você sofrer por fazer o bem, grande será a sua recompensa. Se você sofrer por fazer o bem, isso é louvável diante de Deus. Se você sofrer por fazer o bem, bem-aventurados sois.
Yes.
Então, as palavras finais de Pedro é, se você sofrer, se for para sofrer, que você sofra fazendo o bem e não o mal. Amém?
Amém?
Vamos colocar algumas aplicações aqui. Eu quero colocar, assim, dando uma sequência na nossa exposição aqui, algumas lições que esse texto nos oferece. E a primeira lição que nós podemos tirar aqui é que mesmo que você faça bem para alguém, a possibilidade de você ser maltratado, ela existe. O fato de você fazer bem para alguém não quer dizer que esse alguém vai fazer bem para você. Se você for fazer algo para alguém, não espere nada em troca. Porque você vai acabar se frustrando e decepcionando. E, infelizmente, isso acontece. E pessoas que não estão aqui mais entre nós já saíram da igreja, ou não falo somente daqui, mas em outros lugares também, já saíram da igreja, abandonaram a sua fé, abandonaram o Cristo por causa disso. Ela fez o bem esperando algo depois em troca, né? E a pessoa não ajudou, não fez o que ela esperava e acabou abandonando a sua fé. Deixou de vir para a igreja, que ao meu ponto de vista, perdão, tá? Ao meu ponto de vista, é uma pessoa ridícula, que não conhece o Evangelho, não entendeu nada do Evangelho, daquilo que Cristo fez por ela, sabe? É uma pessoa imatura, infantil, uma criancice. Você sair da igreja, negar a Cristo, porque a pessoa fez o bem para você, né? Você fez bem para a pessoa e você não foi retribuído. E sair da igreja por causa disso? Desculpa. É assim, incompreensível essa situação. E isso acontece, e acontece muito, certo? Então, nem sempre as pessoas vão ter o mesmo sentimento. Não vai ter, nem sempre todo mundo vai ter o mesmo coração, a mesma empatia, a mesma generosidade que você. Você ajuda a pessoa, você vai fazer o bem, porque você entendeu o Evangelho de Cristo, você entendeu do seu novo nascimento, da sua nova regeneração, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você ajuda por isso. Certo? Você ser retribuído é um bônus. Se a pessoa não retribuir, meu irmão, fique em paz. Talvez ela não chegou no mesmo nível de entendimento que você. Mas fique tranquilo, fique em paz. Então, a nossa obrigação, o nosso dever é orar para essa pessoa. Deus, que o Senhor toque o coração dela, que ela venha entender o Evangelho. Certo? Então, quando a pessoa, você faz o bem para a pessoa e você é recebido o mal, A pessoa faz o mal para você, gente, releve, perdoe. Sabe? Olhe pela pessoa, vamos perdoar. Né? E aí você não vai ficar, quando nós temos esse entendimento, nós não vamos ficar tristes, nós não vamos ficar magoados, nós não vamos ficar com raiva, certo? Porque você entendeu quem você é, sua identidade em Cristo, está bem resolvida nisso. Certo? Você não precisa de ser retribuído por algo. Não. Cristo já fez tudo na cruz do Calvário, gente. Certo? Não precisamos fazer mais nada. Então, essa é uma lição. Outra lição que nós podemos tirar é que em algum momento da nossa vida, nós vamos passar pelo sofrimento. Oh, que novidade. Nós vamos passar. É uma grande ilusão achar que nós não vamos passar por dificuldades, que nós não vamos passar por lutas, por sofrimento. Mas, Elvis, qual o propósito do sofrimento? Não sei, meu irmão. Não passou nenhuma ideia. Que essa é uma péssima explicação, né? Mas deixa eu tentar melhorar um pouquinho a minha resposta aqui.
É o chamado.
Gente, às vezes a gente passa pelo sofrimento pela permissão de Deus, para forjar em nós o caráter de Cristo, para nós amadurecermos, crescermos, certo? Tantas coisas que nós podemos aprender com o sofrimento. E às vezes é a vontade de Deus que nós passamos por isso. Para nos achegar mais a Ele, para nos apegar mais à sua vontade, para negar a nós mesmos. Então, há tantas outras coisas que nós podemos tirar do sofrimento. Então, a pergunta que nós precisamos fazer não é qual o propósito do desse sofrimento. Não. A pergunta é quem nós somos diante do sofrimento.
Isso aí. Isso aí.
Quem nós somos diante do sofrimento. Porque muitos se achegam a Deus pelo sofrimento. Mas muitos abandonam a Deus por causa do sofrimento. Então, quem é você? Quem nós somos diante dos sofrimentos? Das dificuldades, das adversidades, do caos que se instala no seu local de trabalho, na sua família de fé, no seu dia a dia? Quem você é? Quem nós somos diante do sofrimento? Cara, será que vale a pena continuar servindo a Deus, adorando a Deus, mesmo debaixo de tamanha aprovação? Nós servimos a Deus, somos fiéis a Ele, fazemos tudo. Muitas vezes nós nos sacrificamos em prol da igreja, em prol do reino de Deus, mas em troca nós só recebemos críticas, né, confrontas e pessoas falando mal a nosso respeito. Cara, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar passando por tudo isso? E agora, só um parênteses aqui, que é bem provável não, era isso que os cristãos estavam passando, tá? Os cristãos do primeiro século estavam passando por isso. Será que está valendo a pena eu sofrer tanto? E muitos estavam negando a Cristo. Muitos estavam abandonando a sua fé. Muitos estavam deixando de adorar a Deus por causa do sofrimento, de várias situações que eles estavam passando. Então, muitos estavam abandonando. Por isso que essa carta, gente, é tão aplicável para os nossos dias. É tão, assim, sabe, os conselhos de Pedro aqui são fundamentais para nós. É claro que, assim como nós já falamos, não é essa nossa realidade, né, esse contexto de perseguição, certo? Mas nós sofremos. Nós passamos por lutas, por dificuldades, nós passamos por tantas coisas, somos difamados, nós somos caluniados. Claro que não na mesma proporção dos irmãos do primeiro século, mas nós passamos por tudo isso. É claro que com a nossa realidade atual nós passamos. E talvez você está aqui hoje como aqueles cristãos do primeiro século. Já sem esperança, as lutas não parecem ter fim, você está cansado, exausto, certo? Sua fé está no limite, sem esperança, você parece não ver mais nenhuma luz no final do túnel. Cara, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Será que está valendo a pena passar por tudo isso? E pior é quando nós olhamos para a prosperidade dos ímpios. E quando nós olhamos para os ímpios e ver a prosperidade deles, a gente pensa em desistir, querer pegar um outro caminho, tomar um outro rumo. E talvez você está se identificando aqui hoje. Talvez você está aqui, não agora, mas talvez futuramente nós iremos nos deparar com essa realidade. E aí a pergunta que nós precisamos fazer novamente é: quem nós somos tão diante do sofrimento? Diante dessas adversidades, das lutas que nós passamos no dia a dia? Será que vale a pena? Será que nós estamos sendo como Asaf, que quase desviou seu caminho ao ver a prosperidade dos ímpios? Ou será que nós somos como a mulher de Jó? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ou será que nós somos como José, que mesmo passando por dificuldades, por lutas, né, passando por tudo aquilo, ele continuou firme, fiel ao Senhor. Em nenhum momento José blasfemou contra Deus, em nenhum momento José murmurou, mas ele continuou firme, fiel, confiando nas promessas do Senhor. E o mais interessante é que José, não sei se você notou, José, ele acordou de manhã na prisão como escravo, mas à noite ele foi dormir no palácio como governador de todo o Egito. Deus, ele mudou a situação de José da noite para o dia. Olha que situação. Será que nós somos como José? Deus, ele pode transformar qualquer situação da noite para o dia. Ele pode transformar o sofrimento em graça, a maldição em bênção. Então, se você está perguntando, será que vale a pena continuar servindo a Deus? Será que vale a pena continuar adorando a Deus, mesmo debaixo de tamanho sofrimento, de lutas ferrenhas? Cara, querido, vale a pena. Não desiste de Deus, não. Não desiste de caminhar com o Senhor, não. O apóstolo Paulo diz o seguinte: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Gente, e se você não conhece o apóstolo Paulo, você precisa saber do histórico de Paulo. Nós estávamos até comentando isso na cela ontem, o tanto sofrimento que ele passou, mas ele continuou firme ali, né? Uma das cenas mais interessantes para mim de Paulo é quando ele é expulso da cidade, apedrejado, quase morto. O bichinho sai, levanta, sacode a poeira e entra de novo na cidade. Eu falei, gente do céu, o bicho é doido. Não é verdade? Olha o sofrimento. E eu, falando em sofrimento, falando do apóstolo Paulo, tem uma frase de John Piper que ele diz assim: se o amor de Deus é medido por riqueza, saúde, riqueza e conforto, Deus então odiou o apóstolo Paulo. Porque Paulo não teve riqueza, não teve saúde e não teve conforto. Mas ele foi tremendamente amado e usado por Deus. Então olha que maravilha, gente. Por mais que a gente não tenha saúde, por mais que a gente não tenha um conforto, por mais que nós estamos passando pelo sofrimento, vale a pena continuar servindo a Deus. Nós precisamos, assim como temos falado em Gênesis, nós precisamos descansar no Criador, precisamos descansar naquele que é eterno, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós precisamos descansar nele, gente. Então, mas se você está, talvez, você está cansado, fraco, abatido, desanimado, talvez você está sem fé, sem esperança, mas eu quero dizer para você hoje, uma palavra profética, que hoje é o dia do seu renovo. E Isaías diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que essas palavras, então, queridos, sejam uma palavra profética, seja uma palavra de renovo na minha e na sua vida. Amém, queridos? Não desiste do Senhor, não. Não desiste por qualquer circunstância, permaneça firme, que vale a pena. Segunda lição, santifiquem a Cristo e seja constante. Se nós queremos viver conforme a palavra, conforme o Evangelho, conforme os padrões de Cristo, nós precisamos santificá-lo em nosso coração, ter Ele como Senhor absoluto da nossa vida, para que nós possamos passar pelo sofrimento, sendo constante, não desistindo no primeiro obstáculo, que infelizmente nós vemos ao contrário, né? Nós somos cansados de ver pessoas tão inconstantes. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora está com Cristo, uma hora está sem Cristo. Uma hora serve a igreja, uma hora serve o diabo. Uma hora está bem, sabe? É uma inconstância, uma gangorra ambulante, gente. Pessoas imprevisíveis. E sabe qual? Sabe a fonte de toda essa inconstância? É tentar passar pelo sofrimento sem Cristo. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas no nosso braço, na nossa força, aí nós nos frustramos, nos decepcionamos, e aí nós queremos, saímos reclamando de Deus, murmuramos contra Deus, contra a igreja, contra os pastores, líderes e tudo mais. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer a nossa vontade. Então essa inconstância, muitas vezes, é porque nós queremos fazer aquilo que está no nosso coração, e não é bem assim. Nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus, na mão do Senhor, e descansar nele, sem corromper nossos valores e princípios. A terceira lição, para nós encerrarmos aqui, seja um reflexo de Cristo. Nós não podemos perder a oportunidade de falar do Evangelho, da nossa fé, da nossa esperança que nós temos nele. Mas para fazer isso, nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Nós precisamos conhecer o Evangelho, nós precisamos meditar na Palavra dia e noite, nós precisamos ruminar a Palavra. Porque vai ter pessoas que vão argumentar. Vão ter pessoas que vão querer confrontar. E aí nós precisamos estar preparados para responder com mansidão e respeito. Lembre-se que o ponto é ganhar vidas para Cristo. E só para nós entendermos um pouquinho melhor isso, eu nem ia contar, nem está aqui no esboço, que um dia eu fui fazer evangelismo. Logo que eu tinha acabado de me converter, estava 3 meses na igreja só, e aquela vontade de falar de Jesus. E eu fui fazer evangelismo, e eu bati na porta de um rapaz, de um senhor, na verdade, que ele já era cristão, conhecia a palavra do Senhor, e ele me questionou sobre dízimo e oferta. Por que você dá oferta e dízimo na igreja? E aí eu falei assim, ah, porque é bíblico, né? Tá na Bíblia. Mas eu não sabia, deu um branco, eu fiquei sem palavras, porque eu não tinha entendimento exatamente. Eu simplesmente ofertava, certo? Porque eu sentia algo no meu coração de ofertar, então eu ofertava, eu dizimava e tudo mais, então eu não tive um problema com isso. Mas ele me questionou sobre isso. Com certeza ele deve ter tido algum problema com isso, né? Mas aí eu não sabia responder ele exatamente, não sabia argumentar, não poder, sabe? E aí eu acabei indo embora, meio frustrado e decepcionado, e talvez eu não lembre exatamente as palavras, você estava comigo, né? Aqui estava comigo, se eu não me engano. E eu, enfim, é porque eu não conhecia as Escrituras Sagradas. E nós precisamos conhecer aquilo que está nas Escrituras Sagradas, para que quando alguém for argumentar, não é só para você querer debater com a pessoa, não é esse o ponto, gente. É para que quando alguém for confrontar você, falar alguma coisa a respeito de Cristo, a respeito de Deus, porque vai ter pessoas que vão querer confundir sua cabeça, certo? Vão querer colocar outros tipos de ensinamentos, que é o que estava acontecendo na igreja de Colossos, as heresias de Colossos. Por isso que Paulo fala que nós precisamos ter o pleno entendimento, o pleno conhecimento. Então nós precisamos saber conhecer as Escrituras Sagradas, para que quando vier, né, pessoas querendo argumentar sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre Deus, nós estamos, né, prontos para a defesa, para falar do Evangelho com mansidão e respeito. Embora também nós tenhamos um bom argumento, mesmo que nós tenhamos um bom testemunho, e você saiba, né, se expressar bem, falar bem, dar um bom argumento, talvez isso não vai ser muito suficiente para o descrente ser convencido. Até mesmo porque nós sabemos que é uma questão espiritual. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A nossa parte é ser reflexo de Cristo. A nossa parte é fazer, né, é o nome de Deus engrandecido através do nosso bom testemunho, conhecer as Escrituras Sagradas, falar com mansidão e respeito. Certo? Pregar o Evangelho. Esse é o nosso objetivo. Quem convence depois é o Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo faz a parte dele. Certo? Então, não é com base da força, não é embaixo de ameaça ou medo. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Deus vai pesar a mão, não sei, irmão. Não. O Evangelho é simples. Jesus é simples, certo? Não é por esforço, não é por obrigação, mas é tudo pela graça, é tudo pela misericórdia, é por amor de um Deus que nos ama, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que nos respeita. E o desejo de Deus é que todos sejamos a cada dia aperfeiçoados na imagem do seu Filho amado Jesus Cristo. Então que isso venha a ser uma verdade para a nossa vida nesta manhã. Amém? Vamos se colocar de pé? Queria orar com você. E eu também não ia fazer nenhum tipo de apelo, mas eu senti no meu coração desta manhã, porque talvez nós estamos como aqueles cristãos do primeiro século, passando por tantas lutas, por tanto caos, por tanto estresse, ansiosos, preocupados, e muitos deles estavam desistindo, muitos deles desistiram durante essa caminhada, negaram a Cristo, abandonaram a sua fé. Muitos estavam cansados, abatidos, fracos, deprimidos, exaustos, não vendo nenhuma razão mais para continuar. E talvez você está assim, nesta manhã. Talvez você veio aqui hoje arrastado. Mas que bom que o Espírito Santo te convenceu e te trouxe aqui nesta manhã. Então eu quero orar junto com você, nesta manhã, que está se sentindo assim, fraco, cansado, e que você precisa de um renovo do Senhor. que você sabe que você precisa confiar no Senhor, esperar no Senhor e descansar no Senhor. Você sabe disso, mas você está se encontrando sem força nesta manhã. Então eu gostaria de orar junto com você, para que Deus venha trazer um renovo na sua vida, um renovo físico, um renovo espiritual, para que você possa entender essa importância de nós se achegarmos a Ele, descansarmos nele, de nos confiarmos nele, de esperarmos no Senhor. Então se você se encontra assim nessa manhã, eu gostaria de te convidar você a vir aqui à frente. Os pastores vão estar orando junto com vocês também. Não precisa estar com vergonha, não precisa ter medo. Nós queremos orar junto com você, você que se encontra nesta manhã, assim, já cansado, abatido, que você quer um renovo. Você sabe que você precisa de um up aí na sua caminhada com o Senhor. Que você precisa, sabe, tomar um posicionamento de fé, um posicionamento de sair, dar o primeiro passo para ter realmente essa convicção que você precisa descansar no Senhor.